Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos o prazer de ter connosco a jurista Patrícia Aikester. Ela trabalha num gabinete de jurisconsultoria que já nos vai apresentar daqui a pouco, mas sobretudo é especialista em direitos de autor, que é o que nos traz aqui hoje, porque há pouco mais de uma semana o Presidente da República promulgou um decreto da Assembleia da República para dar autorização ao governo para legislar sobre esta matéria, quer direitos de autor, quer direitos conexos, neste mercado único digital. E é o que vamos saber daqui para a frente o que é que vai mudar. Porque, no fundo, é uma transposição de uma diretiva europeia de 2019. E o que lhe pergunto, Patrícia, antes de mais, obrigada por estar aqui connosco,
Muito
o que é que
obrigado.
vai mudar com o que agora foi promulgado?
Acho que é importante relembrar o contexto político da adoção da diretiva, não é? E o facto que, lembra-se com certeza, que foi muito controversa a adoção, foi sujeita a múltiplas alterações, foi ficando, como se diz em inglês, watered down, ou seja, alguns dos preceitos foram diluídos por pressão política, mas a verdade é que a diretiva teve como missão, e foi isso que conseguiu, e o que foi implementado agora foi nesse sentido, criar equilíbrio, um certo equilíbrio que não existia, entre os interesses dos utilizadores de conteúdos e das plataformas e também os interesses dos titulares de direitos de autor. Precisamente por causa da famosa questão do value gap, não é? Porque havia aquela noção, e esse no fundo é o ponto de partida da diretiva, há aquela noção, na altura, de que, e que ainda tem que ser comentada em Portugal, obviamente, porque tivemos promulgações, vamos ter consulta pública, não é? E o que sucede é que havia a noção de que as plataformas, as grandes plataformas da internet, estamos a falar de entidades, como sabemos, como Facebook e Google e outras que tais, ofereciam proventos a partir da utilização de conteúdos que eram fornecidos, eram alvo de upload para as plataformas pelos utilizadores, portanto, não são as plataformas que lá inserem os conteúdos, mas os utilizadores que os lá colocam. Mas o que é certo é que quanto mais conteúdos existem nessas plataformas, mais utilizadores existem e mais publicidade, no fundo, as plataformas podem vender, não é? Portanto, é assim, havia proventos, havia aquela noção que havia proventos que eram oferidos pelas plataformas e que não eram partilhados de modo algum, ou
Essa
devidamente.
penalidade existia em termos de utilizadores e receitas para as empresas, mas depois
Exatamente.
para quem colocava lá conteúdos não era assim.
Nada, exatamente. Então o que é que temos? Temos normas que foram agora alvo, como bem diz, da promulgação. Temos normas que beneficiam, ideia de beneficiar os titulares de direitos e que colmatam essa noção do value gap. A ideia é que as plataformas tenham uma missão mais ativa, um papel mais ativo no sentido de defender os interesses dos titulares de direitos em nome da cultura. E neste caso, em nome da cultura europeia, porque a grande questão na altura era essa, não é? Tínhamos as plataformas norte-americanas por um lado, e essa questão foi um bocadinho. Tornou-se obnubilada em função do que dizia o Pirate Bay na altura, porque temos a cultura europeia de um lado e temos as plataformas norte-americanas do outro, não é? No fundo, na altura a questão era tão simples quanto isso. E agora o que se diz às grandes plataformas, e eu digo grandes plataformas porquê? Porque as pequenas plataformas. Quais startups, não é? Se têm menos de 3 anos, se oferecem menos de 10 milhões de euros por ano, se têm menos de 5 milhões de subscritores, se fazem determinados esforços no sentido de chegar a bom porto com os titulares de direitos, têm menos obrigações, portanto, não têm um ónus tão grande no sentido de
Essa parte
defender.
está ao alcance
Está a
de ser
calcular.
pequeno player.
Exatamente, e para não, também para não cercear o crescimento económico destas pequenas empresas. Não se pode dar a uma pequena empresa a obrigação, também não seria justo que se dá a uma grande empresa. Portanto, há essa noção. Agora, as grandes empresas, de facto, têm as grandes plataformas, os gigantes da internet, no fundo, já têm que ter outra postura. Têm de tentar com os titulares de direitos, com as entidades de gestão coletiva, ter licenças, não é? Garantir licenças no sentido de utilização dos conteúdos e estabelecendo essas de licenças, o que é que acontece? Cessam, no fundo, cessam os deveres da plataforma, praticamente, não é? Porque estão garantidas as licenças, não há violação de direitos e os utilizadores das plataformas podem usar os conteúdos à vontade, desde que para fins privados ou então com efeitos comerciais insignificantes, quer dizer, sem. Portanto, é assim, os utilizadores ficam à vontade, as plataformas ficam à vontade e sabemos que se há uma licença em jogo, o titular de direito recebe alguma coisa. Não fica milionária à conta disso, seguramente, mas algum dinheiro recebe. Portanto, há uma partilha de proventos, há um sentido maior de equidade. de justa distribuição de rendimentos, não é? Vai-se nesse sentido. Agora, se as grandes plataformas não conseguem, apesar de uma expressão que é ainda um bocadinho ambivalente, que é melhores esforços, apesar dos seus melhores esforços, não conseguem chegar a bom porto com os titulares de direitos, ou seja, garantir as tais licenças que lhes permitem a existência, a manutenção desses conteúdos nas suas plataformas, o que é que têm de fazer? Têm de novo, recorrer aos seus melhores esforços. Então, estamos todos para ver o que estamos todos para ver o que isso quer dizer logo.
Sim, não há uma clarificação disso.
É um conceito. A Comissão Europeia, isto agora estamos a fazer um footnote, não é? Um à parte, mas a Comissão Europeia, em junho do ano passado, disseminou um paper de orientação quanto à implementação do artigo 17 e tenta, de facto, clarificar algumas noções. O paper, o documento da Comissão, não é vinculativo, mas obviamente que é muito útil. A Comissão diz que se trata de um conceito, o Conselho dos Ministros é um conceito que é europeu, não é de mais ninguém, e é um conceito que se vai desenvolvendo agora ao longo do tempo. É certo que podia ter sido alvo de algum preenchimento pelo legislador doméstico e por outros pela Europa fora, mas o que vai acontecer com essa noção e muitas outras noções é que ficará nas mãos, no fundo ficará nas mãos dos tribunais nacionais e, em fase subsequente, o Tribunal de Luxemburgo, isso é que vai ser importante, vai ser fundamental, a clarificação desse e de outros conceitos. Porque a Comissão emitiu esses guidelines um pouco tardiamente, a verdade é essa, não é? Mas também não são vinculativos. Isso foi utilizado pelo legislador português para justificar o atraso na implementação. Quer dizer, o facto de a natureza controversa da diretiva, o facto que a Comissão só tinha disseminado esses guidelines tardiamente para ajuda na transposição, também é verdade que isso não impediu outros países de implementarem a diretiva.
Irmos mais tarde a essa questão da demora.
Da demora, exatamente. Então, se calhar falamos
um pouco mais tarde.
Pronto.
Temos esta questão das orientações da Comissão, que chegaram tardiamente, mas que outras novidades, outros temas terá neste diploma que serão importantes para as empresas em Portugal?
Para as empresas, o ponto que nos interessa foi aquilo que já referimos, não é? Que é o da obrigação de estabelecer contacto com as entidades de gestão coletiva a obter licenças e depois tem que ter aquela questão dos melhores esforços no sentido de impedir ou remover ou bloquear acesso a conteúdos ilícitos, sendo certo que a lei diz expressamente, porque a Comissão também diz isso nas suas orientações e o próprio Tribunal do Luxemburgo disse isso também recentemente, falaremos claramente mais tarde no processo. Não podemos andar a remover conteúdos lícitos a torto e a direito, ou seja, tem que haver a remoção de conteúdos ilícitos, porque para não ir contra, não violar a liberdade de expressão do utilizador e a liberdade de expressão em geral, não é? Que inclui a partilha de conteúdos e o acesso à informação, à cultura e ao conhecimento. Portanto, é assim, há aqui um equilíbrio de interesse.
Eu digo isto e no caso dos utilizadores?
Era isso que eu ia dizer, falou-me no... Eu disse isto porque me falou na perspectiva das empresas. Em relação aos utilizadores, os utilizadores têm aqui a possibilidade, à conta da diretiva da sua implementação em Portugal, têm sempre a possibilidade de usar os tais mimos, que toda a gente usa, obviamente, mas licitamente. Porque passamos a ter em Portugal a exceção da paródia, que não tínhamos antigamente, e que permite a questão dos mimos de forma lícita, que antes não era lícita. Mas há outros benefícios para os utilizadores em geral, por exemplo, para os professores, para os investigadores, para as entidades que mantêm o património cultural, e por outras entidades sem fins lucrativos que podem executar certas atividades licitamente, como por exemplo data mining e reproduções e usos digitais no sentido de conservação do património ou para fins de ensino. Portanto, há essa perspectiva que é fácil esquecer, que na altura se esqueceu um pouco quando do debate a nível do Parlamento Europeu, que é no sentido que a diretiva tenta criar mais exceções e há quem lhe chame até direitos, não é? Para os utilizadores de bens culturais, seja o utilizador final, sejam instituições culturais, estabelecimentos de ensino, museus, arquivos e por aí fora. Portanto, há todo esse lado que é importante não esquecer.
E a nossa lei vai muito ao encontro dessa diretiva, ou há questões que ficam para trás, digamos.
Não, vai, eu diria que vai muito em contra à diretiva, até porque o legislador português optou, quando da 14ª legislatura, e agora voltou a tomar a mesma posição, com a 15ª, optou por praticamente copiar o texto da diretiva, ou seja, faz uma implementação muito próxima da letra da diretiva. É bom e é mau, porque, quer dizer, é bom, por um lado, porque claramente se. Quase que replica o texto da diretiva, por um lado não vai incumprir, não é? É difícil incumprir se praticamente replica o texto da diretiva. Por outro lado, tendo passado tanto tempo, estando Portugal tão atrasado na sua implementação, também se podia dizer que o legislador tinha tido tempo e podia ter utilizado esse tempo no sentido de preencher algumas das lacunas que haviam ficado por preencher e facilitar, no fundo, a missão dos tribunais. Mas o legislador português diz expressamente que deixa precisamente vários conceitos vagos no ar e que tem perfeita noção de que esses conceitos terão de ser preenchidos e tratados e analisados, examinados, elucidados e clarificados pelos tribunais nacionais e depois, na devida altura, pelo Tribunal de Luxemburgo.
E essa também é um dos alertas que depois Marcelo faz. Vamos já retomar estes temas daqui a pouco. Seguimos já de seguida, depois de um breve intervalo. Regressamos à emissão com a jurista Patrícia Aikester, com quem estamos a falar sobre direitos de autor e direitos conexos neste mercado único digital. Patrícia, há pouco estávamos a falar desta questão da transposição da diretiva europeia. A quando da promulgação, e passo a citar, o Presidente deixou também um alerta sobre dúvidas que se poderão suscitar sobre a criação do novo direito conexo a favor dos editores de imprensa sobre as publicações periódicas, deixando então para mais tarde uma análise, quando houver clarificação também sobre este termo. Isto é um motivo de preocupação para isto. O que é que o Presidente quer dizer com esta nota?
Eu aí diria apenas três coisas. A primeira é que não sei especificamente quer dizer, não sei quais são os detalhes do problema que o presidente teve, em termos constitucionais, com o chamado press right, não é? Com esse novo direito. Porque o que é certo é que o legislador português, na lógica que referi há pouco, no sentido de implementar de forma muito próxima do texto europeu, não se afasta do texto que foi aprovado a nível comunitário, portanto, e não se afastando, não há problema em termos de incumprimento, não é? Porque está tão próximo do texto comunitário.
Dá uma forma, um escudo também, uma salvaguarda.
Exatamente, há uma salvaguarda, de certa forma, quer dizer, falámos há pouco dos dois lados da moeda, não é? Quer dizer, por um lado está tão próximo que não podemos dizer que cai em cumprimento. E por outro lado, por estar tão próximo, também deixa certas noções por preencher. Mas isso também, essa menção também nos faz lembrar que vamos ter um período de consulta pública e que quando a consulta pública. Podem ser debatidos e falados esses e outros temas. E, aliás, isso invoca também outra questão, que é a importância do processo de consulta pública. É muito importante porque permite que os cidadãos e as entidades participem no processo legislativo, o que torna o processo mais democrático, mais transparente, se for levado a sério, como é óbvio. O meu terceiro ponto, que eu disse que, assim, à partida teria três, é que ainda temos o nosso Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. E quando chegamos à parte relativa ao press right no âmbito da nova lei, não é, que o nosso presidente acabou de promulgar, é dito muito claramente que os preceitos em causa não afastam as normas do código atinentes a essa matéria, não é? Portanto, é assim, continuamos a ter os nossos preceitos, porque já existem. Olha, por exemplo, quanto aos direitos de quem cria jornalismo, né? Os direitos dos jornalistas, os direitos, olha, quem é cronista, não sou jornalista, mas sou cronista, não é? Portanto, se temos papéis diferentes, os nossos direitos persistem, independentemente do press right, você continua a ter direito e eu continuo a ter direito como criadoras de material jusautoral. Uhum. Portanto, uma coisa não afasta a outra. Mas teremos mais esclarecimentos em sede de consulta pública e por isso é que o processo de consulta é muito importante, não é? As entidades de gestão coletiva vão seguramente avançar questões a esse respeito.
Já há uma data para esse...
Não há data. É breve. Eu perguntei no âmbito do Ministério da Cultura e o que me disseram foi que estava para breve e dura 30 dias.
Aguardemos então.
Aliás, o termo que foi utilizado foi brevemente. Brevemente. Então, assim, está para breve.
Falar em brevemente. Brevemente não foi o tempo de transposição desta diretiva. Na verdade, Portugal até foi assim, alvo de algumas contraordenações, de alertas da Comissão Europeia. Porquê?
Alegadamente, e quando a tentativa de transposição, da primeira tentativa do take one, não é? Transposição, em tempos da 14ª legislatura, portanto antes da queda do governo, foi dito na proposta que o atraso devia à natureza controversa da diretiva, portanto era tema complexo, ao facto de a Comissão, já falámos nisso há pouco, tinha demorado o seu tempo a emitir orientações no sentido de transposição do difícil e controverso, também o controverso do artigo 17, que só apareceram em junho de 2021, e também porque havia um processo, foi um processo de peso da Polónia, no Tribunal de Luxemburgo, no qual a Polónia dizia que o artigo 17 tinha de ser eliminado no todo ou em parte. De forma que, quer dizer, o que o governo alega é que está à espera de todas estas instruções, orientações, por um lado da Comissão e por outro lado do Tribunal de Luxemburgo, e só depois é que fará a sua implementação. E, portanto, assim se justifica o atraso. O que é certo é que a Comissão Europeia nos divulga e nos fornece as suas orientações em junho de 2021, se não estou em erro. O processo, o tal processo de Polónia, que pretende eliminar, no todo em parte, o artigo 17, é objeto de clarificação a 26 de abril do ano passado. Portanto, a partir, assim, no mínimo dos mínimos, a partir de 26 de abril, nós já podíamos ter implementação, não é? Isto é esperando mesmo até à última hora. Porque o Tribunal do Luxemburgo disse que se podia manter o artigo 17, não havia que eliminar o artigo 17, porque o que era preciso era ter cuidado em sede de filtragem automática dos conteúdos. Ou seja, quando é feita a filtragem dos conteúdos pelas grandes plataformas, uhum, tem que se ter em conta a liberdade de expressão. Portanto, não se pode fazer a Lagardère, não é? Tem de haver algum cuidado, exato, exato, não pode ser um processo de censura, não pode montar a censura. Também é verdade que, e já porque sabe que isso vai acontecer, e já acontecia há tanto tempo, e há tanto tempo que isso acontece no âmbito do YouTube, usa Content ID e bloqueia e remove conteúdos a torto e a direito, não é? Há anos que faz isso. O que acontece é que depois é importante, existe no âmbito do YouTube, é importante que exista no âmbito de qualquer grande plataforma, um processo de recurso e de queixa que o utilizador pode invocar para dizer, olha, removeram-me o conteúdo ou bloquearam e o conteúdo é lícito. Portanto, o utilizador tem possibilidade de apresentar um pedido fundamentado, esclarecendo, explicando a questão, para que o conteúdo, se for caso disso, possa ser disseminado de novo ou desbloqueado.
Certo, que isso é
e é suposto ser, é a questão da liberdade de expressão. E já agora pensando noutro tema que gera outro value gap nos dias de hoje, e estamos nós ainda a tratar de um value gap anterior, mas a tecnologia está sempre 8 passos à frente, é que é suposto esse processo de recurso ser supervisionado, controlado por um ser humano, porque tudo isto é feito pela máquina. Portanto, uma das questões que foi explotada e foi examinada e foi alvo de solução a nível comunitário e também em
Não
Portugal.
podem ser os algoritmos a definir o que é.
Definem, mas depois tem que haver supervisão humana.
Certo.
O que leva à questão do novo value gap, não é? Que é a questão do value gap gerado pelas criações que decorrem da inteligência artificial. Que para mim é o novo value gap. Estamos nós ainda a tentar tratar.
Partindo daí, e antes de continuarmos esta questão, é de facto o Data Act, ou a legislação sobre a inteligência artificial no âmbito da União Europeia.
Sim.
É também outro, futuramente vai ser uma questão para os direitos de autor.
Sim, 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 exatamente. Eu acho
neste momento ainda não se coloca, porque Portugal ainda não transpôs esta...
E não, assim, temos aqui um problema muito grande que ainda não foi resolvido, que é o problema autoral, não é?
Uhum.
A questão autoral é no sentido de se terminar a nível nacional, claro, que nos interessa a questão nacional, mas a nível regional, ou seja, comunitário, a nível global também, de hoje para quando possível, não é? A questão da inteligência artificial sob a perspectiva de output e de input, porque para que sejam geradas as obras que são geradas mediante o fornecimento de dicas, de hints aos temas de inteligência artificial.
Com a ajuda do ChatGPT.
Exatamente, é um dos mecanismos. Esse gera texto, não é? Damos umas quantas dicas ao ChatGPT. E ele gera
o texto, não é?
Exatamente, portanto, aí temos essa é a questão do output, ou seja...
Eu até lhe deixaria essa questão para falarmos agora na terceira parte, certo, estamos aqui ao tempo da nossa segunda parte a chegar ao fim, e é de facto um dos temas prementes hoje em dia.
Fascinante.
Agradeço-nos, continue a seguir para a terceira e última parte deste programa. Tomamos agora a emissão para a terceira e última parte. Estamos a falar de direitos de autor e neste momento há um tema que influencia muito diretamente esta questão, que é o ChatGPT e os algoritmos de inteligência artificial que escrevem e que produzem conteúdos quase como seres humanos. E o que lhe pergunto para você é que, de quem são estes textos, que direitos têm e quem escreve para as fontes dos mesmos. O que é que ganha com isso neste momento?
Eu penso que a forma mais fácil de olhar para essa questão, que é uma questão que nos fascina a todos hoje em dia, sobretudo desde o release do ChatGPT 4, não é? Uhum. Que esse tem que ser adquirido, repare, já se ganha bom dinheiro com isso, para quem o criou, não é? Há duas questões básicas. Uma é a questão, eu diria que uma é a questão do input e outra é a questão do output. É a forma mais fácil de ver a coisa. Portanto, por um lado temos material basicamente protegido pelo direito de autor, que é inserido na máquina para efeitos de machine learning, não é? Porque a máquina depois, mediante a inserção, o fornecimento de prompts, de dicas, possa gerar conteúdos, não é? Ora, todo esse material que é inserido na máquina para efeitos de machine learning, estamos a falar de uma quantidade vastíssima de material, é protegido pelo direito de autor na sua maioria, e os titulares de direitos não dão autorização para a utilização desses direitos, desse material, desses conteúdos. Ou seja, temos claramente uma situação de violação de direito de autor. E obviamente também que o utilizador do lado lá, não é, que está a utilizar esses programas, quando usa os programas e saem os tais textos, ou novas imagens, ou vídeos, seja o que for, com base no uso da máquina, também está a violar o direito de autor, porque está a utilizar material que foi inserido na máquina sem autorização. Portanto, aí temos outra questão, falámos há pouco do Value Gap, temos outra questão, uma nova geração de questão Value Gap. A questão é, está a ser utilizado todo este material e não são pagos direitos de autor aos titulares de direitos, para além de outras questões de violação de direito moral, porque repare, se as obras são alteradas, mudadas pela máquina sem autorização dos titulares de direito, pode haver uma violação do direito à integridade da obra, não é? Portanto, há aqui várias questões de violação. E depois temos uma questão que eu acho que é fascinante, que é a questão da titularidade, da existência de direito de autor, no que toca ao que sai, ao que a máquina fornece, com base nas dicas que lhe são fornecidas, na existência de proteção jus autoral e na titularidade de direito. Porque a questão é, surge o tal quadro, não sei das quantas, ou um novo texto, um essay, um artigo, sei lá, surgem todas essas coisas com base em prompts que são dados à máquina e que, por sua vez, passa por um processo de aprendizagem que lhe permite ter padrões, dizem, de pensamento tão semelhantes aos do ser humano, não é? Mas a questão é, a quem pertence este material, não é? Porque a lei pelo mundo fora é muito clara no sentido de determinar, implícito ou explicitamente, que o autor é um ser humano. Se o autor é um ser humano, não é? Então o direito de autor não pertence à máquina, não é?
Que há perspectivas desse ponto de ser alterado?
Há quem diga que o mais fácil é recorrermos à lei inglesa, porque a lei inglesa comporta já há muito tempo uma solução para tudo o que é feito, gerado pela máquina, para machine-generated works. Portanto, é a mesma expressão que é utilizada. Porque repare que na Europa continental e nos Estados Unidos também, por exemplo, na Europa continental há uma noção muito forte que a obra é uma criação de espírito. A obra é uma criação, é mesmo uma criação intelectual, uma criação de espírito. Portanto, é assim, uma criação de ser humano. Portanto, é muito difícil sair daqui, não é? Nos Estados Unidos, recentemente, a 22 de fevereiro, o registro norte-americano, US Copyright Office, determinou, e já estávamos à espera desta decisão há muito tempo, e houve muita conversa sobre esta decisão, e o US Copyright Office disse que, em relação a uma obra que continha imagens geradas pelo computador, pelo um programa de inteligência artificial, e 18 páginas de texto, isto tudo feito por uma autora, o texto por uma autora, mas que lá inseriu também as imagens geradas pelo programa de inteligência artificial, e o US Copyright Office foi muito claro e disse: as obras têm de ser geradas por um ser humano. Portanto, o texto, as 18 páginas de texto, são protegidas pelo direito de autor, ela pode registar aqui no nosso Copyright Office. Lá o que foi gerado pela máquina, essas imagens podem ser fantásticas, mas não são protegidas pelo direito de autor. Não podem ser registados, o que é que isto também significa? Que podem ser utilizadas à vontade. Ou seja, tudo o que é gerado pela máquina nesta altura fica sem proteção, o que também significa que podemos utilizar à vontade. Podemos replicar, podemos vender, podemos fazer o que quisermos, porque não há proteção. O que é que diz a lei inglesa? Que é a tal solução que há quem diga que se pode utilizar, replicar para este contexto. E também é uma solução que também existe em moldes, não, se calhar, não tão adequados a este contexto, na Irlanda, Hong Kong e por aí fora. Diz que o direito deve ser atribuído a quem faz os preparativos que permitem a criação dessa tal obra em sede de inteligência artificial. Agora, a questão ainda permanece ainda uma questão, que é de saber quem é que faz esses tais preparativos. É o investidor, é a entidade que investe na criação do programa artificial, é o programador ou programadores, não é? Ou é o utilizador que dá as tais dicas à máquina.
E que a partir daí produz.
E produz, portanto, mas quem é? Ou são todos? E então criamos um direito, um joint right, não é? Um direito que é partilhado por estas três entidades, não sei, quer dizer, não sei. Até assim, aí temos um longo. É engraçado que ainda não temos a. Ainda não temos a nossa lei em ordem no que toca ao Value Gap, há não sei quantos anos, relativo às grandes plataformas, e começamos a ter um Value Gap muito grande no que toca no que toca à inteligência artificial. Sobretudo se nos lembrarmos que, se essas tais obras que estão a ser vendidas, começar por milhões, não é? Por grandes leiloeiras, se essas tais obras não são alvo de proteção, não é? Podem ser replicadas sem punição, sem qualquer sanção legislativa, e por outro lado, já também sabemos que violam, quem as faz, viola o direito de autor. Portanto, também pode um processo ser intentado contra as entidades em questão, porque há uma violação de direito de autor cada vez que isso é feito.
Um dos temas prementes na área da propriedade intelectual, de facto. E porque falamos de propriedade intelectual e o Dia Mundial da Propriedade Intelectual está-se a aproximar, dia 26 de abril. Este ano temos um tema
Fantástico.
fantástico aqui para
Fantástico.
nós, mas é verdade, é as mulheres, não é? As inventoras, as inovadoras, esta determinação das mulheres. Porque é que este ano a Organização Mundial da Propriedade Intelectual teve de chamar a atenção para a questão das empreendedoras?
Eu chamo a atenção este ano, mas há outras entidades ligadas à propriedade intelectual que já vêm acentuando esse tema há alguns anos, porque é um tema que permanece, não é? A questão da inventora, a questão da criadora, que está associada está associada ainda a uma outra questão, não é? Que é do preconceito de género, que subsiste há muito tempo e que tem acompanhado a permanência ou a ausência desse preconceito de género em termos cronológicos e em termos de geografia, não é? Portanto, em geral, ou seja, a evolução do estatuto da mulher em geral, esse padrão comportamental em geral, depois tem reflexos no âmbito da propriedade intelectual. E eu já agora chamava-lhe a atenção nesse campo, isto é um dado empírico, segundo o qual, segundo o Women's History Blog, entre 1855 e 1865, portanto, entre 1855 e 1855, as mulheres obtiveram, em média, pouco mais de 10 patentes por ano, enquanto os homens granjearam mais de 3.700 patentes por ano. Portanto, as mulheres, cerca de 10 por ano, não é? Século XIX. E os homens, quase 4 mil patentes por ano. Mas porquê? Porquê? Não quer dizer que as mulheres não inventassem e não criassem, não é? Mas, por um lado, não parecia bem que tivessem atividade profissional, por outro lado, não podiam deter propriedade, e a propriedade intelectual é a propriedade.
Mesmo fossem elas,
Mesmo
depois
fossem
era
elas.
O homem que ficava a encabeçar a patente.
Exatamente, portanto, inventavam, claro que inventavam, mas era o marido, era o pai ou o irmão que ficavam com as patentes. E por isso é que os nomes delas não aparecem, não é? Isso aconteceu, por exemplo, tenho só um exemplo, porque estamos perto da data, não é? Da celebração do dia da propriedade intelectual. Sibila Massas, por exemplo, inventou em 1715 um método inovador, não sei bem dizer o que isto é, mas para processamento de milho indiano. E a patente foi registada em nome do marido. Isto é um exemplo, 1700, ela, quer dizer, não quer dizer que não tenha inventado, mas ficou em nome do marido. Isso acontecia também muito com a criação intelectual. Há imensos, não vou amassar os
até porque estamos a chegar ao fim.
Exato, ao fim, mas é assim. Pronto, é assim, mas continua a acontecer, quer dizer, nesta altura estamos em cerca de 50%, ou seja, temos o dobro de criação intelectual e de patentes em nome das mulheres. E em nome das mulheres, peço desculpa, totalmente ao contrário, 50% e o dobro em nome dos homens. Continua a ser assim, portanto, continua a haver aí um gender gap. Obviamente que não surge do nada, não surge do vácuo, surge de um contexto social, sociológico e tudo isso, e que passa por um processo de, para ser colmatado, passa por um processo de formação, de informação, de comunicação,
de consciencialização
que é
também.
Que no fundo é o que, no fundo é o que
Muito obrigada, Patrícia.
Obrigada.
E deixamos este alerta para terminar aqui o programa, desejando-lhe uma ótima semana e continue a acompanhar as nossas notícias no jornal economico.pt.